Por aqui o nosso quadro Saúde e Bem-Estar, que hoje fala de um assunto espetacular e, ao mesmo tempo, preocupante, mas a gente está aqui para conversar e para alertar, é claro, nada difícil se a gente seguir em frente e sempre com ótimas orientações. O assunto dessa manhã, gente, saúde visual volta às aulas. Exatamente, saúde visual volta às aulas. E com a gente nessa manhã, bem-vindo aqui, mais uma vez, obrigado pela sua presença aqui, o Ivan Ciesseri, que é profissional da optometria, que é parceira também da oftalmologia. Ivan, tudo bem contigo? Hoje tu veio muito bem acompanhado, rapaz. Bom dia.
Bom dia, Maculã. Bom dia, ouvintes da Rádio Valvorada 107.7. É um privilégio estar aqui também com a minha filha, né, hoje, a Maria Clara, de 10 anos, que me acompanha.
Você comentava com ela sobre a visão agora há pouco aqui na recepção, né?
Exatamente. E, né, o fruto não pode cair longe do pé, né, Maculã? E a casa, e aquela história da casa de ferreiro, espeto de pau, não pode, né?
Não, então, pode, né?
Realmente, só para comprovar que a saúde visual da minha filha, ela é monitorada por mim também, e com mais rigor ainda, né, Maculã?
Verdade. Bom, o assunto é fantástico, né? E um alerta ao mesmo tempo. Saúde visual volta às aulas. O que a gente pode falar nessa manhã, hein?
Muito bem, Maculã. Uma excelente oportunidade pós-pandemia, né? Que agora estava escutando também aqui da não obrigatoriedade da máscara para crianças de até 12 anos, né? Eu acho que já começa a se voltar algumas questões da naturalidade do que era antes da pandemia, né? Embora o estrago esteja feito, né? Com os milhares de mortes aí e tantas outras pessoas que ficaram aí com pequenas sequelas, né? Que nós sabemos que ficaram efeitos indesejados pós-pandemia. Mas o que se pode dizer em relação à saúde visual das crianças em especial, que é reconhecido pelas entidades médicas também, é que dobrou o número de crianças com problemas de visão por causa do uso excessivo de tablets e smartphones, né? Isso aí foi um número que alarmou e está isso acontecendo já no nosso consultório no dia a dia, aparecendo cada vez mais crianças com sintomas e dificuldades de visão, Maculã.
E aí, compete a quem nesse sentido aí?
Exatamente, a optometria ela vem fazer a triagem, ela vem fazer a facilidade do acesso a uma consulta e, se necessário, encaminhamento oftalmológico, ou seja, os pais que já percebem alguns sinais e sintomas típicos que nós podemos depois falar, né, para os pais e professores também. Nós conclamamos os professores que têm um importante papel na sala de aula de identificar aquela criança com dificuldade de acompanhamento dos colegas, com déficit de desempenho, né, ou até às vezes comportamento. Porque os problemas de visão, eles têm muito a ver com comportamento, Maculã. Uma criança hipermétrope que tem a dificuldade da visão de perto, ela acaba muitas vezes sendo taxada de desastrosa, de distraída ou até de hiperativa, né? A criança míope que tem a dificuldade da visão de longe, ela é míope, ela é introvertida, ela é quieta, ela não se sociabiliza. E a criança astigmata é aquela que não vê nem de perto como hipermétrope, nem de longe como míope. Ou seja, ela perde a noção holística da coisa. É uma criança que ela fica mais irritada, mais sensível, ela chora com facilidade, ela fica brava com facilidade. Então, os pais e professores, eles precisam ficar muito atentos a esses três comportamentos típicos, né? Do hipermétrope, do míope e do astigmata, que é muito comum para identificar e, obviamente, equalizar isto através do uso de lentes e algumas revisões de hábitos e condutas, né?
Porque a gente reclamar do comportamento da criança é muito fácil. Agora, você buscar as causas disso, às vezes não se faz, né?
Exatamente. E todo problema de visão, ele tem uma justificativa plena no comportamento de alguém, até adulto, né? Então, essas questões, por exemplo, aos 40 anos, quando a gente atinge os 40 anos, Maculã, eu já estou em mais uma década, eu estou com 50, né? Quando a gente chega aos 40 anos, a gente começa a dar aquela brincada, né? A gente fica brincalhão, a síndrome do DNA, a data de nascimento amarelando, né? Então, isso acaba ficando com o braço curto, aquelas coisas, a gente brinca. Mas, no fim, a gente acaba às vezes passando por uma situação constrangedora quando a gente começa a sentir mais dificuldade. Então passa por situações aí, como a gente falou na última entrevista, do risco do acidente de trabalho, né, que já não acaba vendo de perto, dos retrabalhos, da falta de qualidade com o que está fazendo, que acaba gerando constrangimentos para a pessoa com mais de 40 anos e até 50, né?
Muito bem. E o que você propõe? tua proposta agora em volta às aulas, campanha com as escolas, é isso?
Exatamente. Nós estamos implantando em algumas cidades e fica aqui a nossa disponibilidade de atender a escolas públicas e privadas. Né? Já estamos em outras cidades assim. Nós criamos uma espécie de passaporte da visão, né? O passaporte visual, né? Em que é um cartão entregue para a criança ter a sua visão monitorada periodicamente. Né? Ela leva para casa, inclusive, o padrão da visão, para que seus pais ou responsáveis possam realmente conferir se realmente é aquela condição que ela está tendo e até se conscientizarem da importância de fazer uma consulta com algum especialista, seja optometrista, seja oftalmologista. Né, Maculã? Então, porque volto a dizer, uma questão que a optometria, ela é como um dentista. Ele não fez a faculdade da medicina para ser especialista, mas o optometrista, ele faz exame de vista sim, né? Mas a nossa campanha, ela não é restrita para o nosso atendimento, tanto que no verso do cartão, como está aí, está escrito encaminhar para o oftalmologista, para o optometrista ou para até para o estabelecimento óptico. Porque podem ter crianças, às vezes, Maculã, que estão com óculos sem condições. Às vezes a criança precisa usar óculos e ela está com óculos estragado, só que ela não sabe o quanto que isso está prejudicando ela ou limitando o desempenho escolar dela, né? Então acabam não tendo esta consciência. E a optometria, ela veio para elevar a consciência visual, né? Tanto que no dia 23 de março, agora se comemora o Dia Mundial da Optometria, e nós temos o Dia Estadual da Optometria desde 2019. É uma lei estadual que reconhece o Dia Estadual do Optometrista, né, no Rio Grande do Sul.
Que maravilha. Bom, esse cartão aqui, ele é simples, mas vejo o que de uma importância fantástica, porque é recebido nas escolas e também o aluno leva para casa para no dia a dia, juntamente com os pais, fazer essa revisão, é isso?
Exatamente. A ideia que nós estamos desenvolvendo aqui, Maculé, é uma forma de jogo, de orientações como uma forma de jogo, para ver quem vê mais longe, né? Essa é uma questão assim que realmente ela deve ser facilitadora. Nós não devemos ser reservistas, nós devemos compartilhar as oportunidades, né, Maculé? Eu até falo nessa questão, realmente a questão, por exemplo, do Thiago Leifert, que recentemente foi muito divulgada do sério problema de visão da filha dele, que foi diagnosticada precocemente. Mas esse diagnóstico, ele é feito ainda nos primeiros anos de vida, nos primeiros dias e até meses de vida, de um problema mais sério, que era patológico, que aí o optometrista também, em algumas situações, ele pode indicar o oftalmologista, né? Mas é uma questão que o pediatra também está muito bem treinado para fazer essa identificação. Mas o que nós estamos falando, que não é doença. Essa questão do Thiago Leifert é uma patologia muito séria, o retinoblastoma. Ele realmente ele pode levar ao óbito, inclusive, da criança. Mas o que nós vamos falar aqui hoje são de questões mais simples, de problemas de visão, e que o optometrista, a partir dos 4 anos de idade, ele pode fazer os testes da visão. Ele tem formas, mesmo que a criança não seja alfabetizada. O teste que nós aplicamos é esse teste que está aí impresso, né, do E-direcional. Então, só são 4 opções de resposta. Não são 26 do alfabeto ou 10 dos números, né, dos algarismos. Então, esse material impresso do E-direcional é muito fácil. Pai, mãe, tio, tia, madrinha, padrinho, aplicarem o teste numa criança.
Em especial quando se tem um histórico familiar.
Exatamente, acho que essa é uma questão dos pais, né? Quando os pais têm uma questão de usar correção já desde cedo, né, antes dos 40 anos, é importante que os pais também pensem que o seu filho, a sua filha, pode estar desenvolvendo um problema de visão e evidenciando um desempenho escolar, às vezes, que não é satisfatório, né? E tem outros sinais, por exemplo, quando a criança se aproxima muito da televisão para assistir, quando ela se aproxima muito do caderno para escrever, quando ela foge das linhas da escrita, né? Quando ela lacrimeja, quando ela tem desconforto na luz, ela prefere ficar num ambiente mais de penumbra, mais escuro, né? E são vários sinais. Quando ela coça muito os olhos, então são vários os sinais e sintomas que podem evidenciar a necessidade de uma avaliação visual, que neste caso são sugeridas 3 consultas até os 14 anos. 3 consultas. Quando nasce, que é essa que pode prevenir o problema do retinoblastoma e do tumor ocular, outra até os 8 anos de idade, muito importante, até um pouco antes, porque os 8 anos de idade é o processo que o olho amadurece. Aos 8 anos de idade, o olho completa o estado neurológico, porque dizem que o olho vê, mas é o cérebro que enxerga. Então, se o olho não estiver vendo bem, consequentemente, o cérebro não vai ser estimulado também para o processo visual. E aos 14 anos de idade, já num processo realmente aí de adolescência, né? De desenvolvimento, né? Mais de um fechamento da educação, da visão com a educação, né, Macula? Então são essas questões aí que são muito importantes, que quem está ouvindo identifique nas crianças, né? A partir dos 4 anos de idade, levem para uma consulta com optometrista ou com oftalmologista, porque é muito importante. O problema da visão dobrou na pandemia. De 10% a 15%, ele foi para mais de 20% dos problemas hoje que aparecem nos consultórios.
Saúde e Bem-Estar, que nesta manhã está conversando com Ivan Ciestre, profissional da optometria, sobre saúde visual, volta às aulas. Ivan, a gente fala e comenta muito, né, da importância do professor ficar atento a essas questões em relação à visão e os alunos dentro de sala de aula.
Exatamente. Essa questão, eu venho de berço de família de professores, ou a mãe da Maria Clara é secretária de educação, também numa cidade do interior, e a gente sempre acompanha exatamente aquela questão de que educar compete aos pais, ensinar os professores.
Exato.
E às vezes a educação está atribuída também ao professor, né? Então essa é uma questão muito mais complexa, mas que nós temos que ser facilitadores. O professor, dentro dessa questão, ele é um vigilante da saúde da criança também. Ele não deixa de ser responsável, né, no seu ambiente, mas nós queremos facilitar isso de uma forma simplificada, de uma forma que é metodológica, para que o professor também facilite o seu desempenho, porque nenhum professor gosta depois de estar dando nota baixa para aluno, né, Maculã? Isso é a qualidade, ela tem que ser realmente comprovada, o acesso para todos, a criança tem que ser tratada com equidade, né, igual a todas, nenhuma criança pode ser destacada de a outra, e a gente quer mais é que elas cresçam de forma uniforme, né, eu acho que é uniformizada. Então essa questão, os professores têm uma responsabilidade muito grande, mas nós optometristas estamos aqui também para auxiliar esta superação do limite.
Mas você acha que hoje o professor está preparado para isso?
Olha, existem várias questões aí de ações já governamentais que tiveram, não tão exitosas, de campanhas de saúde visual, né, porque elas não tinham esta forma compartilhada da informação, né? Ela testava e levantava aquilo como um problema. Às vezes tratava a criança até como uma deficiente, como uma doente, né? Que é uma questão mais pejorativa ainda, mais pesada. Nenhum pai quer ter um filho deficiente ou doente. Mas se existe, tem que ser bem adaptado, né, Macula? Então, dentro dessa questão, nós queremos abordar a todas de uma forma uniformizada para que os pais possam monitorar a visão dos seus filhos, pais responsáveis, né? Hoje os avós, eles estão muito interativos com os netos. Eu tenho diariamente no consultório avós acompanhando o avô, é mais comum as avós, né? O avô não vai tanto, mas as avós, os avós também existem, mas as avós são em maior número, acompanhando e cuidando, e às vezes a avó vê que ela também não enxerga bem. Né? Porque isso na pandemia, aquela questão dos filhos fazerem a tarefa em casa, estudar em casa, gerou um problema muito grande também, uma identificação de problemas de visão dos responsáveis. E, nossa, eu não vi que eu não enxergava bem. Então, isso é uma questão que, volto a dizer, ela é hoje com a optometria bem mais simples, porque a consulta é bem mais acessível e não menos resolutiva.
Bom, o ficar muito tempo acessando as redes sociais também é uma preocupação muito grande. Mas daí, como é que a gente faz isso em casa? Os pais, como devem agir dessa forma, hein?
É muito importante.
Policiar isso, ter
muito,
regras.
Muito importante, Macula. Eu, como pai, eu aprendi que dizer um não, às vezes, para uma criança é a melhor forma de manifestação de afeto, de carinho e de zelo. Dizer um não, ou ainda não, que é melhor ainda, o ainda não é uma questão muito importante também de você, porque você abre a flexibilidade, você não é tolhedor, porque a vida não é 880, né? A gente busca o equilíbrio, né? Então o ainda não é um equilíbrio, né? Então dentro da questão, quando o filho quer, posso pegar o teu smartphone, posso pegar o teu celular, você olha, ainda não, então você joga para frente aquela questão, você negocia. Agora se você diz, tá aqui, ou ó, não vou te dar, aquilo ali se torna uma comunicação, às vezes, até meio violenta, né? Então, isso é para criança, né? Pode ser para o adulto, pode ser normal, mas para a criança ela não entende dessa forma. Mas o ainda não é muito interessante dentro da proposta mais pacífica, mais harmônica. E a questão realmente do celular, por exemplo, que está escrito no nosso material impresso, é uma hora antes de dormir, a criança deve evitar o smartphone. Se ela dorme às 10, ela deve parar às 21, se ela dorme à meia-noite e às 11, ela deve parar o celular, porque o celular ele provoca uma reação química no fundo do olho de todas as pessoas que usam excessivamente, exceto se não estiverem usando lentes de filtro azul. Essa reação química no fundo do olho, macula, a pessoa pode até dormir, mas ela vai continuar mandando estímulos neurológicos. E pouca gente sabe que é durante o sono, quando a gente dorme, que o cérebro fixa na memória as informações que nós tivemos durante o dia. Pouca gente sabe. Quando você dorme, é que o teu cérebro guarda nas gavetas da memória o que você aprendeu durante o dia. Então não adianta estudar e pegar o celular e só ficar lá navegando, vendo informações que não são úteis. No outro dia, a pessoa vai acordar com déficit de memória, vai ter lapsos de memória, vai ter esquecimento súbito. Puxa, como é que eu esqueci? E isso é, basta esquecer o celular um pouco antes de dormir, né? Esquece ele um pouco que você vai ver que o teu dia seguinte vai ser um dia mais interativo, mais consciente.
Uma hora antes de dormir...
É. Até pouco tempo atrás se falava em 2 horas. O doutor Leôncio Queiroz Neto, da Penido Bornier, um oftalmologista muito renomado, que ele compartilha muitas informações, inclusive com optometristas, isso é para nós um exemplo nacional. O doutor Leôncio ele falou, olha, 1 hora já basta para acalmar o cérebro, para acalmar as reações neurológicas. Né? E faça essa experiência que você vai ver o teu dia seguinte vai ser muito mais produtivo, muito mais harmônico. Você vai estar muito mais tranquilo do que se você olhar exaustivamente, até como algumas crianças às vezes botam o telefone embaixo do travesseiro. Isso é uma questão, e a Organização Mundial da Saúde já reconheceu uns 5 anos atrás que usar o smartphone é um vício. E qual vício não leva a uma doença, né, Macula? Vício não leva a uma doença?
Exatamente. Eu acredito que uma boa leitura é melhor, né?
Toda a vida, Macula. Uma leitura impressa, inclusive eu recomendo para os pais a leitura impressa para os seus filhos, principalmente na alfabetização. Eu tive esse exemplo em casa, eu devolvi este exemplo em casa. A leitura ao pé da cama, a leitura ali junto com o filho, com a filha, com o neto, com a neta, isso é uma forma muito boa para ajudar na alfabetização. E não precisa ser páginas, pode ler uma frase, pode ler um parágrafo progressivamente e você vai estimular muito a alfabetização do seu filho, da sua filha, do seu afilhado, enfim.
Algo mais, Ivan? Fique à vontade.
Olha, Macula, eu quero agradecer aí novamente a oportunidade de estar aí hoje na Rádio Alvorada, né, colaborando e principalmente saudando o Marau nesses 67 anos aí também, né? Marau é uma cidade que nos acolhe, nós temos grandes amigos aqui, né? Estamos vizinhos, mas nos sentimos em casa também, e parabenizar o trabalho de saúde e bem-estar que leva informação e principalmente, Macula, prevenção. Isso. A optometria ela veio para trabalhar sobre a prevenção, né? E justamente o nosso trabalho aí, nós queremos agradecer, desde dezembro estamos trabalhando aí de uma forma crescente em Marau, né? Sempre abertos para a procura de parceiros, né? Já firmamos boas parcerias aqui para o nosso trabalho e acreditamos que a gente vai agregar muito aí na comunidade marauense e ser mais uma fonte de acesso aí à saúde visual.